Temática do dia no ar. Agora são 11 horas e 9 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha a temperatura permanece baixa, né? Estamos na faixa aí dos 13, 14 graus, apesar da presença do sol aqui no centro. E alguns dias foi o dia do livro infantil. E hoje nós vamos falar também do Dia Mundial do Livro, aí num geral, que é celebrado em 23 de abril, uma data que foi escolhida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e da Cultura, para celebrar o livro, incentivar também a leitura e homenagear alguns autores, além de refletir a respeito dos direitos legais. Para manter essa data, que será no domingo, e para comemorarmos também, a tua Rádio Cacique convidou aqui o pessoal da Biblioteca Pública Municipal de Lagoa Vermelha, o pessoal que trabalha junto à Casa da Cultura. Está comigo a Marivone Poser, que é coordenadora da Casa da Cultura, e também a professora Jaqueline Rosa, que ministra as aulas de teatro nesse espaço. Seja bem-vinda, Marivone. Bom dia para você, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes, tudo ótimo. Melhor, né, estando aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho lá da Casa da Cultura.
Que bom, seja bem-vinda. Também, obrigada. Professora Jaqueline, bom dia. Pode chegar bem pertinho aí,
bom
prof.
Dia.
Mais pertinho um pouco.
Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, obrigada pelo espaço, um assunto que é tão pertinente, né, nesse momento de tecnologias tão avançadas, e a gente pensar que o livro ainda é uma ferramenta importantíssima.
Você pegar um livro na mão é meio que quebrar uma lógica hoje em dia, né? Há muito tempo o livro foi uma boa companhia, mas hoje com o celular as pessoas às vezes dão preferência para esse aparelho eletrônico, né, prof. Jaqueline? As pessoas ainda têm o hábito de ler? A biblioteca do município é frequentada?
Bastante frequentada, e incrível, hoje a gente estava dando uma olhada nos nossos registros e tem aumentado significativamente os usuários, né? As pessoas que vão atrás e jovens. A gente não sabe exatamente se são o resultado das oficinas que fazem com que os jovens tenham ido mais à biblioteca, ou alguma coisa está acontecendo que está aumentando a procura de livros, né? A biblioteca está sempre com um movimento grande, sempre com novas propostas, e isso tem trazido os jovens para busca, né, de conhecimento e cultura.
Que legal. Marivone, vamos falar sobre a estrutura que mantemos aqui no município. Eu acabei descobrindo também que ali tinha uma biblioteca há não muito tempo. Ela fica na Casa da Cultura, né?
Isso, Ricardo. Então, a nossa biblioteca, ela tem, na verdade, dois espaços, né? O primeiro andar ali, onde a gente tem os livros infantis, daí tem todo tipo, né, de gênero, romance, espírita, autoajuda, enfim, clássicos. E também temos mais o andar superior, onde a gente tem mais para pesquisa, são livros mais direcionados aí.
Uma literatura mais acadêmica.
Isso, para estudo mesmo. Daqui um pouco tem uma pessoa que quer fazer um concurso ou está tentando buscar um interesse profissional. A gente tem, né, livros de medicina, direito, odontologia, tem muita coisa interessante lá.
O acervo é muito grande?
Temos bastante livros, bastante exemplares. A princípio, a gente estava fazendo uma contabilidade, né, eu e a Prof. Jaque, em torno de
18 mil
livros.
Uhum. É curioso ver isso, né? Aqui na região, é a maior biblioteca que a gente tem? Se situa mais ou menos aonde?
A gente não tem ideia, assim, Ricardo, de como, em que situação está a nossa biblioteca, até porque a gente tem um cadastro, né, no estado, porém a nossa biblioteca está sofrendo alterações de informatização, a gente recebe muita doação, também compra de acervo, né, pela Secretaria de Educação, e a gente está nessa mudança ainda.
Uhum.
Então, até nem sabemos, sim, como que a gente está localizado assim, né, a princípio.
Prof. Jaqueline, a senhora falou que o público jovem está visitando bastante, né? Tem uma faixa etária, são mais meninos, são mais meninas, e também por quanto tempo, né, essas pessoas se mantêm indo até a biblioteca? Chega uma fase que declina, assim, param de frequentar tanto esse espaço?
Olha, o nosso público infantil é enorme, né? Então, a busca por literatura infantil é grande. Claro que motivada pelos pais, né? O que é importante a gente pensar que vem de família, né? Educação é na família em primeiro lugar e é hábito também, né? As famílias que têm o hábito da leitura. E os adolescentes agora estão encantados com a biblioteca, né? Eles têm ido bastante, frequentado bastante. Acredito que querendo conhecer clássicos, querendo conhecer coisas antigas, né? Que naturalmente com essa nova tecnologia a gente não alcança. É diferente você ter um livro e-book e você ter um livro na mão, né? Tem uma diferença grande. Acredito que se o hábito da leitura começa na infância, ele segue até a vida adulta, né?
Esses jovens, eles vão para lá com a escola ou por conta própria?
Eles vão através das oficinas, né, que a gente oferece na casa. E também, depois das oficinas, vão por conta própria, vão pelas famílias, vão pelas escolas. Agora a gente está com um projeto grande aí de visitação das escolas, com a possibilidade de contação de histórias para as crianças. Porque eu acho que a preocupação deve ser de formação de leitores, né? Mais do que com os adultos, né? É de formação de novos leitores. Uhum. E esse projeto pretende fazer isso, né?
É, para quem já é adulto e não tem o hábito de ler, é um desafio, né? Você pegar um livro e depois começar a ler. E aí também as histórias ajudam muito, né? Se for uma história boa, vai contribuir. Às vezes, se a pessoa pegar um livro que não é tão interessante, ela já vai se desanimar e talvez não pesquise por outros. O pessoal pede também indicação lá, Marivone?
Sim. Assim, ó, Ricardo, a gente tem muita... Além dos jovens, né, e crianças, também os adultos procuram muito. Então, eles chegam, tem alguma coisa para indicar? Geralmente, quando a gente recebe as doações... E também as aquisições novas, a gente já procura indicar alguma coisinha que chegou, né? Assim, olha, tá chegando livro novo, né? Já cita o autor, se a gente já conhece a história, a gente já vai indicar, sim. E a respeito disso que a prof estava falando, né? Das famílias, e esse projeto que a gente tá iniciando de visitação, o curioso foi que, eu acho que também veio de encontro com o dia do livro, né? As escolas começaram a marcar horário para visitar a biblioteca, para, né, e descobrir, conhecer a Casa da Cultura no geral, que muitos não conhecem. Algumas escolas do interior nem sabem o espaço que tem ali. E a gente foi vendo que a procura está grande e ficou muito feliz de saber que a gente vai receber muitas visitas agora, né? Especialmente esse mês que a gente está comemorando, né, essa data especial. E futuramente a gente vai manter com o projeto de visitação. Inclusive, a gente convida as escolas, não só as do município, né, as do estado, as particulares, né, grupos de alunos, de jovens que queiram marcar um horário para ir lá visitar, conhecer a biblioteca. A gente está de portas abertas, esperando com muito carinho.
A biblioteca chega a ter frequentadores diários, mesmo quando não tem esses eventos, né, esses agendamentos com escolas, Marivone?
Sim, sim, a gente tem, e assim, ó, é uma coisa, é bem rotina, assim, os leitores que frequentam, né, diariamente. Tem alguns que, como a gente tem um espaço legal, aconchegante, tem um tapete, tem almofada, tem sofazinho, então a pessoa vai lá, fica à vontade, tem silêncio para ouvir, para poder ler, fazer sua leitura, fazer seu estudo, então as pessoas procuram também por isso.
Que legal. Qual é o horário de funcionamento da biblioteca?
A biblioteca funciona junto à Casa da Cultura, então, no mesmo horário da casa, a biblioteca funciona das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde.
Vamos explicar como é que funciona uma biblioteca? Porque algumas pessoas podem ter esquecido, né? Ou nunca foram numa biblioteca. Tem como levar o livro para casa, né? Tem também um limite de dias? Como é que funciona, Marivone?
Isso. Então, assim, Ricardo, a gente faz, a pessoa daqui um pouco não tem o registro, não tem o cadastro. Tem uma fichinha cadastral que a pessoa, né, preenche, responde e vai ter uma carteirinha que ela vai poder retirar os livros. Então, a gente agora está emprestando até 3 livros por pessoa, né? Como ter, agora a gente tá, né, acabou a pandemia, mas a gente estava deixando um pouquinho mais, porque a pessoa tinha um pouco de dificuldade né, de sair de casa o tempo todo, enfim, todo aquele medo. A gente estava deixando um mês o livro em casa, então mais ou menos é isso. Se a pessoa leu antes, né, terminou antes, não tem problema, né, vai lá. Se atrasou um pouquinho também, não tem problema, mas a gente pede que tenha um cuidado, porque que o livro volte, né,
Claro.
para as outras pessoas poderem fazer uso, né. E a gente tem muitos casos, né, de perca de livro, e às vezes a pessoa deixa um contato, a gente tenta retornar e a gente não consegue o livro de volta. Então também é um pedido, né, que as pessoas se conscientizem e nos devolvam o livro, assim, que porque não é cobrado multa, não é, entende? A gente só quer manter o nosso acervo e que seja para outras pessoas poderem utilizar.
É, fica feio, né? Pegar o livro e não devolver
É
depois
isso
fica
aí.
muito ruim. E 3 livros, né, para ler em um mês também é uma quantidade bem considerável aí para
É.
levar para casa. Mas que legal que o pessoal vai lá e pode acompanhar. E aí essas oficinas que vocês promovem lá acabam sendo também uma espécie de isca também para atrair novos leitores, Prof. Jaqueline.
Ah, com certeza. Os meus alunos do teatro estão ávidos, né, de conhecer teatro brasileiro, de conhecer teatro internacional. E a gente tem um acervo bom, muito rico. E eles então estão encantados. Eles vêm e dizem: Prof, eu peguei tal livro. Prof, eu estou lendo tal livro. Então a gente até conversa sobre o que eles estão lendo. Acredito que as oficinas sim sejam um fomento para poder expandir, né, para a biblioteca, para também os futuros espetáculos que virão, a gente discutir, a gente conversar. E ontem eu estava organizando um pouco a parte de arte. Tem muita coisa sobre artes visuais, tem muita coisa sobre teatro, muita coisa sobre música. Então, é uma formação imprescindível, né, para uma criança, um adolescente conhecer. Acho que a gente incentiva bastante, sim, a leitura.
Que legal. Essas pessoas que querem ler determinado livro, elas podem procurar vocês, dar o nome e vocês verificam se o livro está disponível. Funciona assim também, né, prof?
Exatamente, a gente tem então um cadastro, né, com todo o nosso acervo. A gente busca, às vezes pode não estar na casa, pode estar emprestado, porque quando se fala na biblioteca, a gente tem a impressão de que é um lugar pacato, onde não acontece nada, onde tem pouca gente. E não, a nossa biblioteca, como diriam as crianças, bomba, né? Tem sempre gente pegando livro e trazendo de volta e querendo coisas novas, desde os gibis até os clássicos, até a legislação, né? Então é muito rica a nossa biblioteca, vale a pena a gente buscá-la.
Que legal. Marivone, e tem aqueles livros clássicos atuais também, eu digo aqueles que vendem bastante, tipo Harry Potter, né, que a gente sabe que muitas crianças gostam de ler, tipo esses livros de autoajuda que também são best-sellers. Isso tudo tem na casa?
Isso aí, Ricardo, tem lá na nossa casa, tem na nossa biblioteca. Inclusive, nós estávamos comentando com a prof que a nossa sala de espera que a gente organizou, inclusive para os pais responsáveis que vão levar os seus filhos nas oficinas ou inclusive na biblioteca, a gente tem lá disponível, né, alguns livros para leitura, né, enquanto aguarda o seu filho. E sim, esses mais procurados, né, Harry Potter, estão assim, já estão gastos já, porque o pessoal procura bastante.
Esse é o que mais sai? Qual é o livro que é difícil de você pegar ele lá na prateleira?
É, eu vou te dizer que o Harry Potter, dificilmente a gente encontra lá dois, três à disposição. Eles estão sempre girando, sempre procurados.
Tem uma coleção também chamada Diário de um Banana, que
Também.
também é sucesso, né?
É, agora a gente até conseguiu uma coleção nova e já acho que tem só um lá.
Só um diário de
É.
banana. E tem muita gente que tem muito livro em casa, às vezes empresta, outras pessoas têm ciúme de emprestar, mas tem gente que quer passar adiante, né, esse conhecimento, essas experiências com a leitura. Como é que faz para doar para a Casa da Cultura essas obras que são de acervo particular, né?
Ricardo, a gente recebe os livros, a gente faz um termo de doação, né? Coloca lá o documento da pessoa, o registro, quem foi que fez a doação. E para ficar, né, registrado, documentado que a pessoa fez essa doação. A gente fica muito feliz quando recebe doações assim. E realmente as pessoas querem passar o conhecimento adiante, não querem guardar lá na gaveta, lá no armário. E comprou... fez uma, né, fez a gente não vai dizer um gasto, mas um investimento, né, com esse livro e está passando adiante. Então isso é bem legal e acontece bastante lá na nossa biblioteca.
É, tem gente que gosta de montar aquela estante em casa, né, mas tem gente que gosta de doar também. Dá muito serviço cuidar de tantas obras assim, quase 20 mil livros, prof.
Ah, exatamente, é muito trabalho, né? Principalmente porque não é uma coisa parada, estanque, ela está sempre em movimento, então a gente precisa fazer essa separação dos livros, o que é clássico, o que é mais recente, né? Toda essa separação dos livros. A gente não está aceitando os livros didáticos, porque os livros didáticos são datados, né? Então, para a gente... E já, às vezes vem rabiscados, então a gente está preferindo mais literatura mesmo, né? E é uma trabalheira, não tenha dúvida.
Que legal. Vamos ver aqui algumas perguntas. Bom dia. Pergunta para as meninas aí se elas vêm buscar um saco de livros que eu tenho para doação. A nossa ouvinte aqui é a Maria.
Claro, a gente vai sim. Às vezes, muitas pessoas ligam, nos procuram, não conseguem né, levar até nós. Nós vamos até a pessoa e vamos buscar sim.
Vou ler também a mensagem do Alcindo que diz respeito a livro, mas não fala exatamente da biblioteca. Ele está mandando aqui algumas imagens que ele registrou ontem no lançamento do livro de um antigo colega nosso aqui da tua Rádio Cacique, o Cid Jorge, que lançou Minha Vida em Lagoa Vermelha. Está falando aqui que já tem exemplar também à venda na Livraria Contemporânea, para quem quiser, então, também adquirir esse livro. Vamos ver. Bom dia, gostaria de saber que tipo de aula de teatro tem na Casa da Cultura, se é teatro musical ou se são peças de teatro. E quais os dias e horários das aulas de teatro e se qualquer pessoa pode participar. Aqui é o Marcos, tenha um bom dia e obrigado. Prof. Rosa.
Olha, a gente tem 3 turmas a princípio, uma turma pela manhã para até 10 anos, à tarde para os adolescentes e à noite para os adultos. A gente trabalha uma iniciação ao teatro, tá? Então, a gente tem é bem abrangente e dá uma palheta, assim, do que a gente pode fazer, quais são os tipos de teatro que existem, né? Como é que se trabalha com teatro, porque é diferente, né, das outras artes. É uma arte que utiliza o corpo e a voz, né, como expressão. Então, é um trabalho que trabalha corpo, voz, trabalha grupo, né? Principalmente, porque eles precisam estar afinados, precisam estar atentos. Trabalha muito a concentração, a memória e todo tipo de teatro a gente vai pesquisar e vai descobrir, né?
As aulas são gratuitas, né?
As aulas são gratuitas, exatamente.
Há vagas ainda?
A turma da tarde não, tá? A turma da tarde já está com quase 20 alunos e aí também não dá para a gente encher muito, apesar de a gente trabalhar no palco, mas para dar uma atenção mais especial para cada aluno. A turma da manhã, sim, os infantis ainda têm vagas e a turma da noite, eu chamei de... oficina livre de teatro para adultos, porque eu sei que é o pessoal que trabalha, tem uma outra atividade e gosta de uma vez por semana ter esse momento de descontração, de socialização, né, de aprendizado. Então, é livre, né? A pessoa vai um dia, daí não vai no outro, porque não pode, tem outro compromisso, enfim. Mas a gente tem um grupo que é frequente, está sempre lá e nos auxilia com ideias e com ânimo, né, para a gente continuar com essa turma, que às vezes tem 6, às vezes tem 18, né? Mas podem, ainda tem vaga para a noite e para amanhã, para os pequenos.
Essa variação dificulta um pouco preparar uma peça, por exemplo, né, prof? Já programa alguma apresentação pública?
Exatamente, que o ano passado a gente fez uma
mostra.
Uma mostra do que a gente tinha produzido durante o ano, né? E foi bem interessante, porque todas as turmas fizeram, então, alguma coisa. Foi um nervoso, porque um menino ficou doente, tipo, dois, três dias antes da peça. Então, mas isso faz parte, né? A gente entende. E, na medida do possível, sim, a gente faz uma mostra do que a gente produziu no ano.
É, o teatro é legal porque ele te prepara também para outras situações, né? Desde a timidez, ele te dá, né, algumas ferramentas aí que você não vai usar só no palco, né, prof?
Exatamente. Principalmente a arte imita a vida, né? Então, tem situações no teatro que eles mesmos dizem, nossa, prof, parece a minha vida isso, né? Porque são situações de troca, de resoluções de problemas, né? Porque o teatro retrata o humano, né? Tudo que tem a ver com a humanidade tem a ver com o teatro.
Que legal. Marivone, além do teatro, quais outras oficinas hoje a Casa da Cultura também oferece?
A nossa casa tem a oficina de teatro. Eu ia lembrar, ainda bem que a prof falou, da mostra que foi maravilhosa o ano passado, assim, e todo mundo pôde ver um pouquinho, né, do trabalho dos alunos, da prof, do teatro. Temos a Fábrica de Gaiteiros, tem a Orquestra O Som das Cordas, né, que é o professor Jackson que coordena com o violão, o professor Diego coordena a Fábrica de Gaiteiros. Temos o projeto Musicalize, que a prof. Andriele também trabalha com os pequenos, a musicalização infantil de 3 a 6 anos, a flauta doce e a iniciação do violão. Então, a gente está com a nossa casa bastante diversificada de atividades. Também temos a prof. Eliana, que trabalha com o desenho e muito criativa, trabalha várias formas, né, com histórias, inclusive. Então, está bem, bem legal. Cheio de novidades a nossa casa.
Que bom, quem ficou interessado em saber mais sobre o trabalho da Casa da Cultura, se você é pai também e quer utilizar dessas oficinas que são dispostas de graça, né, disponibilizadas de graça, é importante que façam um contato prévio.
Isso.
Como é que funciona?
Assim, mas... Ricardo, eu tenho contato bastante com as pessoas. Nós temos o Instagram da Casa da Cultura, que é Casa da Cultura Atos Branco. Então, o pessoal pode mandar mensagem ali também. A gente está sempre divulgando alguma coisa, as atividades, alguma data especial também. E o nosso telefone lá é o 3358-9178. E na biblioteca é o 3358-9146. Também, quem quiser agendar uma visita na biblioteca ou então tirar, saber mais informações sobre as oficinas para fazer inscrição, como que funciona, se tem vaga ou não, é só ligar lá que a gente dá a informação.
Que bom, sucesso para vocês e eu vou lá fazer uma visita qualquer hora na biblioteca. Obrigado, professora. Até a próxima.
Será bem-vindo.
Obrigado também, Mari.
Obrigada, Ricardo.
Hoje falamos sobre um pouquinho da literatura. Dia 23 de abril, domingo agora, será o Dia Mundial do Livro. E também falamos um pouco sobre essas oficinas que estão disponíveis lá na Casa da Cultura Atos Branco, aqui em Lagoa Vermelha. Agora 11h32, nós temos um intervalo e daqui a pouco o Temática volta.
O bem-estar começa pela sua saúde.